Neste episódio do Classe Tech, vamos voltar a abordar um assunto que já foi pauta de outros programas: viagens espaciais, tecnologia espacial. É isso mesmo, é que hoje, 20 de julho, no dia da publicação deste episódio, completa-se 10 anos do último pouso do ônibus espacial Atlantis. E assim, estava por fim a modalidade de transporte espacial utilizando ônibus espaciais. Foi na missão STS-135, lançada em 8 de julho de 2011, que ficou no espaço por 12 dias, 18 horas, 27 minutos e 26 segundos. E depois de perfazer 200 órbitas ao redor do planeta Terra, pousou com sucesso em 20 de julho de 2011, às 11 horas e 6 minutos, hora internacional, em Cabo Canaveral. A bordo do ônibus estavam somente 4 astronautas nessa viagem: Christopher, Douglas, Sandra e Rex. E a sua missão? Transportar um módulo de logística multifuncional Rafaelo, o qual também fazia parte aí da Estação Internacional Espacial. E por que só 4 astronautas nessa viagem? Porque os outros ônibus espaciais já estavam aposentados. E se acontecesse algum acidente, não teria como resgatar os astronautas que estavam nessa missão. Teria que esperar uma nave, um foguete Soyuz para que então fizesse isso. Quer saber um pouquinho mais sobre a história dos ônibus espaciais? Desde quando até quando eles operaram? Quantas missões fizeram no total? Então venha comigo neste episódio, que é sobre isso que a gente vai conversar. Eu sou Fernando Pitt e esse é o podcast Classe Tech, onde educação, ciência e tecnologia são os temas que inspiram nossos programas. Vamos começar então falando sobre o programa de ônibus espacial. O programa dos ônibus espaciais da NASA durou de 1981 até 2011. Total de 135 missões, que somaram 1.322 dias, 19 horas, 21 minutos e 23 segundos de missões espaciais. Utilizados para o lançamento de satélites, sondas interplanetárias, construção e manutenção da Estação Internacional Espacial, utilizado também para o reparo de aparelhos em órbitas, incluindo o telescópio Hubble, o qual já foi tema de um episódio aqui no Classe Tech, além de diversas pesquisas e experimentos científicos em baixa gravidade. Embora as viagens tenham começado em 1981, utilizando ônibus espaciais, a construção deles é ainda mais anterior, né, lá da década de 70. E o primeiro ônibus espacial construído, esse nunca voou para a órbita, né? Ele simplesmente foi utilizado para testes de aproximação e aterrissagem, foi o Enterprise. Eu tive a oportunidade de conhecer esse ônibus espacial pessoalmente. Ele está lá no museu instalado no porta-aviões USS Enterprise, que fica atracado no Pier 86, no extremo oeste da Rua 46, em Manhattan. Quando você olha ele presencialmente, você imagina aquele ônibus espacial enorme e vai ver que, na verdade, é um aviãozinho pequeno comparado ao nosso imaginário. Pelo menos ao meu imaginário, é que os ônibus espaciais eram mega construções. E, na verdade, são pequenas aeronaves, se a gente for fazer uma relação desta maneira. E outra curiosidade sobre esse primeiro exemplar é que o nome Enterprise, ele decorre de uma campanha de cartas, de mais de 400 mil cartas enviadas ao então presidente Gerald Rudolph Ford Jr. E o nome Enterprise é, sim, uma alusão à nave Enterprise do seriado Star Trek. Homenagem justa, né? Eu, pelo menos, acho. Dos ônibus operacionais, inicialmente foram construídos 4: Columbia, Challenger, Discovery e o Atlantis. E mais tarde, em 91, o Endeavour. O Endeavour, ele veio para substituir o Challenger, que se acidentou em 28 de janeiro de 86, ou melhor, ele explodiu 73 segundos após o seu lançamento, no dia 28 de janeiro de 1986, quando estava sendo lançado para a missão STS-51. E também houve o acidente com o Columbia em 1º de fevereiro de 2003, apenas 16 minutos antes de tocar o solo e assim finalizar a missão STS-107. No total, 14 astronautas morreram nesses acidentes. Vejam, foram 135 missões. Mas, inicialmente, esperava-se que cada ônibus pudesse, pelo menos, fazer 100 viagens espaciais. E calculava-se algo em torno de 24 voos por ano. Mas, em 1985, o máximo de lançamentos, que foi o ano com maior número de lançamentos, atingiu somente 9 lançamentos. Muito em virtude, claro, também do acidente com a Challenger. E falando um pouquinho sobre a composição do ônibus espacial, melhor, da composição que era lançada, né, é basicamente composta por 3 partes. O próprio ônibus espacial, né, o orbitador, que é a parte principal, que se assemelha a um avião, né, com asas na forma de um delta, onde ficavam os astronautas, tanto na decolagem, no lançamento, quanto no pouso, e também o módulo de cargas. E é com ele, né, que os astronautas retornavam, é também nele que os astronautas ficavam durante as missões. Também havia 2 foguetes propulsores colocados lateralmente ao tanque de combustível externo. Então, para quem lembrar ou para quem ver as imagens de um lançamento, tem aquele tanque central, lateralmente 2 foguetes responsáveis por praticamente 70% do empuxo de lançamento na vertical, e o ônibus espacial era alocado sobre esse tanque externo. Então, tanque de combustível externo, os foguetes propulsores e o orbitador. Esse é o conjunto no lançamento, no momento do lançamento do ônibus espaciais. Os foguetes se desprendiam do tanque e eram reaproveitados posteriormente, e o ônibus cumpria sua missão e retornava à Terra também para uma nova missão posterior. Uma outra curiosidade dos ônibus espaciais era o seu revestimento, né, que na parte frontal, no nariz e nas asas, eram revestidos com placas cerâmicas capazes de resistir até 2.500 graus, que é uma temperatura elevadíssima, facilmente alcançada durante a reentrada na atmosfera terrestre. E ainda, por mais que a gente tenha lembrança, né, dos 3 foguetes na parte traseira do ônibus, o ônibus espacial tinha 49 foguetes com diferentes funções. Desde ajudar o lançamento, esses foguetes traseiros, até ajustar o curso e rota e também auxiliar durante a reentrada. E o módulo de cargas era bastante espaçoso, capaz de levar até 3 satélites de grande tamanho ao espaço ao mesmo tempo. E também é bom a gente lembrar que os ônibus espaciais não eram projetados para sair de órbita. Eles não tinham como, por exemplo, fazer uma viagem para a Lua. Mas, mesmo assim, eles tinham uma órbita que variava entre 185 até 643 km de altitude. A velocidade em órbita poderia chegar até quase 29 mil km por hora. Um pouquinho rápido, né? Infelizmente, após os acidentes, mesmo trazendo resultados espetaculares, os ônibus espaciais foram aposentados. Em 2011, decidiu-se que eles seriam aposentados, e no dia 20 de julho de 2011, como eu falei, o Atlantis fazia o último pouso, finalizando a missão 135 e dando fim à era dos ônibus espaciais. Desde então, até 2020, os americanos precisaram pegar carona nas naves Soyuz russas para ter acesso à Estação Internacional Espacial. E somente em 2020, os Estados Unidos voltaram a ter autonomia nos seus lançamentos após a homologação da nave Crew Dragon da SpaceX. Em breve também espera-se que a Blue Origin de Jeff Bezos e a Virgin Galactic de Richard Branson também comecem a prestar serviços para a NASA. Mas será que todo esse investimento em viagens espaciais, nas corridas espaciais, tanto atual quanto das décadas de 70 e 80, vale a pena? Para muitos, todo esse investimento em tecnologia para a atual e as anteriores corridas espaciais não passa de desperdício. Alegam que esse dinheiro deveria ser investido na Terra para curar doenças, combater a fome e tantas outras funções. Sei lá, alguns políticos têm outros interesses também, mas prefiro não comentar aqui no podcast. Mas será que essas mesmas pessoas que alegam o desperdício abririam mão de eletrodomésticos, gadgets e tecnologias de comunicação, só para citar alguns exemplos, que só existem graças às viagens espaciais? Será? Bom, eu particularmente entendo que as viagens espaciais, sim, são muito custosas, embora cada vez mais sendo barateadas, ainda assim muito custosas, mas elas trazem um retorno com certeza muito interessante e muito necessário para todos nós. Desperdício ou investimento? O que você pensa a respeito? Vem aqui nos contar, registra aqui os seus comentários se você acha que é só um desperdício mesmo ou você acredita que isso é um investimento para o futuro da humanidade. Gostou desse conteúdo? Gostaria de opinar ou contribuir com outras pautas aqui no Classitec? Então escreva para podcast@fernandopitt.com.br. E ainda te convido a me acompanhar nas outras redes, principalmente lá no YouTube, em youtube.com/fernandopitt, e no Instagram, em @fernandodarcipitt. Quer mais conteúdo como este? Visite meu site em fernandopitt.com.br. E mais uma vez, meu muito obrigado especial para você, ouvinte, pelo download desse episódio e também por compartilhá-lo com seus amigos. E não se esqueça, siga o nosso feed e também deixe suas estrelinhas se estiver ouvindo pelo Apple Podcast. Um grande abraço e até o próximo programa.